Oi, Jefferson, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes.
Jefferson, as empresas querem o fim do home office, é isso?
É, exatamente. A gente já previa que isso poderia acontecer, principalmente porque com o fim da pandemia, muitas empresas, por terem uma cultura muito tradicional e algumas por uma questão de segurança, iam trazer os colaboradores de volta. Apesar de ter muita tecnologia para a pessoa trabalhar em casa, com segurança, sendo monitorada, realmente trazer para o ambiente empresarial tem dado mais tranquilidade para a gestão de pessoas, fortalecer a cultura da empresa. Porque é muito, muito desafiador fortalecer a cultura de quem está home office.
Inclusive no sistema híbrido?
Inclusive no sistema híbrido. O que está acontecendo? Por exemplo, a Amazon deu um ultimato lá, tem um monte de empregado pedindo demissão em massa, mas eles já sabiam disso, eles já tinham isso mapeado. Eles sabem que muitas pessoas vão sair, eles vão contratar outras, e é possível que o mercado, algumas empresas menores, startups, absorvam essas pessoas. Mas as grandes corporações estão buscando realmente trazer seus colaboradores para trabalharem em conjunto, por uma questão de transferência de conhecimento. Né? A gente, quem é muito, tem muito conhecimento, a empresa fica refém dessa pessoa. Então, como que você faz para não ser refém? Eu coloco ele trabalhando com pessoas com menos conhecimento, que trabalhando junto, o conhecimento vai sendo transbordado, vai sendo transferido. A outra questão, que muitos relatos em vários grupos, de pessoas que trabalham para várias empresas. Então, eu tenho um contrato com a Luciana, tem exclusividade, mas por outra fonte eu acabo sabendo que ela está prestando serviço para outra empresa. Como ela está home office, então ela consegue otimizar o tempo dela para poder prestar serviço para outra empresa. E muitas empresas não gostam disso. Né? Aí quando vai pedir para o trabalhador ter fazer um trabalho a mais, eu não posso, eu tenho um compromisso. Não é, porque ele está vinculado a outro trabalho, outra empresa. No Brasil, isso tem acontecido bastante, principalmente nos contratos PJ. Já no contrato CLT, se uma empresa vai contratar outro CLT, em muitos casos não consegue. Não tem essa liberdade. Né? Eu já tenho um registro numa empresa, eu tenho mais um registro. Muitas empresas não olham isso com bons olhos.
Não querem contratar alguém
que já tem um registro. É uma questão de, como se diz, eu perco a minha exclusividade. Né? E quando você presta serviço para uma empresa, não tem aquela história que a gente fala, defendo uma camisa. Né? Então você não está defendendo, está defendendo só o seu lado.
E para você se assimilar à cultura de uma empresa, você tem que trabalhar só naquela empresa?
Esse é um outro detalhe muito difícil. Né? É mais ou menos como se você estivesse num ambiente e em outro, e de repente são culturas totalmente diferentes. Né? E como as empresas lidam com cada situação, reuniões que podem surgir a qualquer momento e a pessoa não pode participar porque tem outro trabalho. Então, alguns cargos realmente é impossível. Né? Quando a gente fala de cargos mais operacionais, que a pessoa tem o horário certinho, vamos usar o exemplo aí de quem trabalha como enfermeiro, que tem muito enfermeiro que tem um registro no hospital e trabalha em outro. Às vezes o plantão fura, porque alguém não veio para cobrir. Vira o caos, né? Porque daí ela também vai faltar no outro trabalho e isso daí gera muito desgaste. Por isso as empresas preferem exclusividade e muitas fazem contrato de exclusividade.
Aí pagam pela exclusividade?
Não. Não. Simplesmente ou você é exclusivo ou você não tem um emprego. Você pode arrumar uma outra empresa que não se importe com isso. E no caso da Amazon e outras grandes corporates, né, que são as grandes big techs, né, elas preferem pessoas que estejam realmente engajadas com a sua marca, com a sua empresa. Elas não querem uma pessoa que trabalha para mim e trabalha para o meu concorrente. Né? Como que eu tenho garantia de que essa informação não está sendo vazada? Né? Como que eu tenho garantia de que a tecnologia que eu estou desenvolvendo aqui, o conteúdo intelectual que eu estou criando, não está sendo também produzido lá? Né? Então, quando a gente fala principalmente no meio de tecnologia, isso é muito sensível.
Acabar aquela história, então, de um trabalhador aqui do Brasil conseguir prestar serviço para uma empresa de outro país?
Eu acredito que não vai acabar. Por mais que a gente tenha, mas a gente está vendo esse movimento muito forte com as grandes empresas. E normalmente os menores copiam as grandes. Mas ainda vai ter muita gente trabalhando home office, mas não vai ter a mesma projeção de carreira de quem está presencial dentro de uma empresa. O home office vai acontecer esporadicamente. Né? Hoje eu vou fazer home office, ou vai ter uma manutenção de ar-condicionado no escritório. Põe todo mundo de home office, faz com tranquilidade. Coisas que antes a gente tinha que fazer à noite ou num horário no fim de semana. E isso vai facilitar muito. Por outro lado, isso, trazer essas pessoas de volta para o escritório, isso sobrecarrega o setor de transporte novamente, o trânsito. Então, tivemos benefícios, mas esses benefícios geraram outras inseguranças por parte da gestão de grandes empresas e estão trazendo as pessoas de volta. Mas existem muitos relatos de pessoas que estavam trabalhando para duas empresas ao mesmo tempo. E isso causou um desconforto muito forte.
Quer dizer, uma nova acomodação do mercado de trabalho e as pessoas vão ter que se adaptar.
Sim. A gente percebe, como a gente atua nisso, né, na consultoria nossa, a gente atua nisso, a gente percebe que o salário de quem trabalha presencial é maior, mas as empresas, muitas estão dispostas a pagar. Né? Mas é a exigência, né, que está fazendo com que o mercado atraia de volta os seus talentos para dentro da empresa, né? Porque facilita muito mais a transferência de conhecimento. As empresas perderam muito dessa transferência de conhecimento, né? Ficaram muito refém de especialistas e pessoas que vão ter que buscar o conhecimento por si mesmas, sendo que eu poderia formar uma grande quantidade, né, de mão de obra qualificada, no caso, no setor de TI. E se a gente projetar o setor de tecnologia nos próximos anos, apesar da inteligência artificial, a gente percebe que ainda vai faltar muita mão de obra.
Tá certo. Muito obrigada, Jefferson. Até semana que vem.
Obrigado, até semana que vem.